Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Secretaria de Saúde divulga a prestação de contas do segundo quadrimestre.
E hoje, às 19h, a Câmara sedia a audiência de finanças.
Comissão Especial da PEC da Previdência termina atividades.
Lei que permite a adoção de pontos de ônibus é sancionada pelo prefeito.
Hoje é quarta-feira, 30 de maio de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
A Prefeitura de Araçatuba aplicou 28 milhões de reais na saúde pública municipal nos 4 primeiros meses deste ano. Os dados foram divulgados ontem à noite durante a audiência pública de saúde.
O valor corresponde a 20% do valor total obtido de receitas de impostos e transferências constitucionais vinculadas à saúde, ou seja, 141 milhões de reais aproximadamente. O percentual aplicado está acima do exigido pela lei federal, que é de 15%.
No primeiro quadrimestre, as receitas de transferências repassadas pelo Ministério da Saúde ao município chegaram a 13,7 milhões. Já as transferências vindas da Secretaria de Estado da Saúde alcançou mais de 461 mil reais.
A prestação de contas foi apresentada pela Secretária Municipal de Saúde, Carmen Silvia Guariente. O prefeito Dilador Borges e a vice Edna Flor também participaram da audiência.
Na fase de perguntas, o vereador Lucas Anata perguntou como o município tem atuado para combater o ataque de animais peçonhentos.
É sobre os ataques de animais peçonhentos. Eles praticamente, do primeiro quadrimestre do ano passado para cá, eles dobraram. Então, queria saber, lógico, vocês têm noção desses números, até porque vocês que nos passaram, mas qual tem sido um plano para isso? Porque é preocupante o aumento, né? O dobro em um ano.
Acompanhe a resposta da secretária Carmen Silvia Guariente.
A gente pode analisar duas coisas aí, vereador, né? Nós temos aí, com toda a questão do medo do escorpião, de óbitos, né? Com certeza as pessoas ficam mais sensibilizadas e passam a notificar mais. Então temos uma situação como essa, porque a questão do escorpião é uma questão ambiental, né? De invasão realmente da onde eles viviam, ele sai para alimento, então temos essa situação. E é feito todo um trabalho, nós mantemos uma equipe, né, para fazer esse atendimento. Os nossos agentes de controle de vetores e agentes comunitários, eles fazem essa orientação, só que temos aí um desequilíbrio ambiental que depende muito, às vezes, por mais que você tome todas as medidas, as frestas, debaixo da porta, né? Nós temos aí um avanço onde era o habitat do escorpião e que ele vem. Então, assim, esse é o trabalho que a gente pode fazer.
O parlamentar também pediu explicações sobre o pagamento de anestesistas com a transferência dos partos do Hospital da Mulher para a Santa Casa de Araçatuba.
Sobre o Hospital da Mulher, consta ainda o pagamento de anestesiologista no hospital. Com a transferência dos partos para a Santa Casa, não deveria ter sido cessado ou a razão da continuidade do pagamento?
Ouça a resposta da secretária.
Nós mantivemos o plantão de anestesista porque ele seria necessário para o atendimento. Quando nós fizemos esse primeiro convênio, foi no momento que estávamos em plena seleção da OS. Nós transferimos para eles o serviço médico de ginecologista, tá, para o pediatra, isso faz parte do convênio, e todo o atendimento lá médico e hospitalar. O do anestesista, não, porque a gente tinha esse contrato em andamento, e aí nós mantivemos justamente para saber o que ia acontecer, como isso ia acontecer, isso seria um custo maior no diretamente com a Santa Casa. Agora, como já estamos em outras tratativas, há a possibilidade de, assim que encerrar o contrato, a gente poder colocá-lo dentro do nosso convênio.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, perguntou ao prefeito Dilador Borges sobre a situação das UPAs das zonas leste e sul e do Hospital da Mulher.
Prefeito, nós sabemos aí, estamos acompanhando a questão das UPAs, a questão da UPA da Zona Leste, a preocupação que há anos que está lá aquela UPA lá para ser inaugurada e entregue para toda aquela região do Rio do Mandarim, no Moarama, Concórdia, enfim. E tanto da UPA da Zona Sul, Morados Nobre. Qual é a visão que está sendo feito, o que vai ser feito, se existe um prazo para poder nós utilizar aquele espaço? Gostaria que o senhor falasse um pouco qual é a previsão, o que vai fazer com a UPA da Zona Sul, o que vai ser remanejado para a UPA da Zona Sul, lá da Moradas, e também da Zona Leste. E também o Hospital da Mulher.
O prefeito de Lador Borges explicou o que a administração tem feito.
Bom, a questão das UPAs é uma questão antiga, né, que foi um presente de grego para o país. E todos os prefeitos, alguns chegaram a devolver, como a Birigui mesmo devolveu o dinheiro da UPA. O ano passado eu tive 2, 3 vezes no Ministério da Saúde, com outros prefeitos de outros estados, né, audiências, né, pedindo que mudasse a finalidade desse empreendimento, que é impossível, né, ter em Araçatuba 2 UPAs custando aí em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. E conseguimos agora, né, o presidente, nessa marcha dos prefeitos, ele assinou, né, dando a prerrogativa de que seja usado esses prédios na necessidade de saúde. Que nós queremos esses prédios para usar na saúde com o UBS. Questão do Hospital da Mulher, não vai fechar o Hospital da Mulher, vai ser uma referência da mulher e da criança. Né, vamos fazer uma ampliação ali, tem que reformar, tem que dar uma melhorada, mas nós vamos fazer em breve, dentro desse ano aí, nós vamos ampliar o atendimento no Hospital da Mulher.
A situação do programa Mais Médicos foi tema de pergunta feita pelo vereador Cido Saraiva.
Em relação ao convênio Programa Mais Médico, qual o vencimento do contrato? A prefeitura pretende renovar?
A secretária municipal de saúde, Carmen Guariente, explicou como está funcionando o programa Mais Médicos na cidade. Acompanhe.
É o programa Mais Médico, a gente não tem contrato, tem adesão. Não tem um momento de vencer. O momento que o município julgar que deva sair, é só ele pedir para cancelar a adesão. Então não tem assim um prazo.
Ainda durante a prestação de contas, o vereador Dr. Flávio Salatino opinou sobre a necessidade de mais investimentos na atenção básica.
Falando de especialidade, que eu acho que é um grande problema para o município, a gente tem que entender que, como foi falado aqui, o investimento na atenção básica é muito grande e que lá você resolve boa parte das situações. Então, vou dar exemplo na minha área. Você tratar uma hipertensão arterial, uma pressão alta, é muito fácil, desde que o clínico geral que atende, ele for orientado. Tratar um diabetes, isso se chama capacitação. Então, o que você faz? Você, entre aspas, ensina o colega, não especialista ou generalista, a tratar aquele assunto. Isso diminui mortalidade, diminui demanda de pronto-socorro, de urgência e emergência. Então, já falamos, a secretária, a gente conversou bastante na última reunião, que essa é a grande questão. E isso para um futuro próximo. Faz isso dentro das prioridades da equipe, e isso vai colher frutos em breve.
A audiência de saúde também teve perguntas do público sobre mudanças na gestão de serviços de saúde, parcerias com a sociedade para a fabricação de fraldas, destinação de aplicação de emendas parlamentares e fila de espera por serviços de fisioterapia.
E logo mais, às 19h, a Prefeitura realiza na Câmara a audiência pública de finanças. O encontro segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na ocasião, o prefeito de Lador Borges vai comparecer ao Legislativo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre deste ano.
A audiência pública é aberta à comunidade e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital, e pela internet, no canal da Câmara no YouTube e no perfil da Câmara no Facebook, cujos links estão disponíveis no site www.câmaraaracatuba.com.br.
Você ouve o programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
A Comissão Especial da Câmara, criada para debater com a população a PEC da Previdência, terminou as atividades e divulgou o relatório final em plenário na sessão ordinária da última segunda-feira.
A comissão, que surgiu em abril do ano passado, fez reuniões com entidades de classe que representam trabalhadores, profissionais, empresas e a população para discutir a proposta de emenda à Constituição número 287 de 2016, que dispõe sobre a Seguridade Social e estabelece regras de transição. A matéria já tramita no Congresso Nacional.
Formaram a comissão os vereadores professor Cláudio Denilson Pichitelli e Dunga. De acordo com o relatório apresentado, o grupo se reuniu várias vezes para discutir as alterações propostas pela PEC e acompanhou as manifestações realizadas por entidades de classe em todo o país.
Reuniões com a comunidade também foram realizadas para a coleta de sugestões, que serão analisadas pelo grupo para eventualmente serem encaminhadas aos senadores e deputados federais.
Com a publicação do decreto número 9.288 de 2018, que determinou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até o final deste ano e a consequente suspensão da tramitação de todas as propostas de emenda constitucional neste período, a comissão decidiu então encerrar as atividades.
Ao discutir o relatório final, o presidente da comissão especial, vereador professor Cláudio, não descartou a possibilidade de propor um novo projeto de resolução para dar continuidade ao trabalho no futuro.
Nós sabemos que o atual presidente da República fez um esforço muito grande para aprovar essa reforma da Previdência, até liberando emendas para deputados, para fazer obras em seus redutos eleitorais, mesmo assim não conseguiu, do tamanho da repercussão negativa que teve essa reforma da Previdência, que lá no texto original estava lá 49 anos de contribuição para aposentadoria integral, né? E é um absurdo impor hoje 35 anos, de 35 passar para 49 anos, é um absurdo colocar esses 14 anos a mais. E aí, sem contar que o deputado federal, o senador e o governador têm a carteira de aposentadoria. O governador, um mandato, aposenta com 33 mil. O senador, um mandato, aposenta com 30 mil. Está no mesmo caixa da nossa Previdência Social. Tem que acabar com isso. Eles ficaram fora da Previdência. Tem que acabar com isso. Não adianta pegar professor, pegar delegado de polícia, doutor Jaime, investigador de polícia. Não adianta pegar médico, professor. Não adianta, senhor presidente, a reforma política tem que incluir todos. Já que o teto máximo para mim, para vocês que estão aqui, para a CLT, é 5.531. Por que o Poder Judiciário não aposenta com 5.531? Quem quiser, o juiz, o promotor quer aposentar com mais, que paga a privada, que vai lá e paga.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
O prefeito de Lador Borges sancionou e foi publicada no último dia 24 de maio a lei que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus em Araçatuba.
A proposta tem como objetivo estimular a cooperação entre o poder público municipal e pessoas físicas ou jurídicas para viabilizar a instalação, manutenção e recuperação de abrigos nos pontos de paradas de ônibus, oferecendo conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo do município.
De acordo com a lei, o projeto vai funcionar pela adesão espontânea dos interessados, que vão se comprometer, sem ônus para o município, a instalar, manter e recuperar os pontos de parada de ônibus.
Cada ponto de ônibus adotado também terá um termo de cooperação com regras baseadas no Código de Posturas do município.
Ainda conforme a lei, as dimensões, padrões e materiais a serem empregados na instalação dos abrigos e de seus acessórios serão estabelecidos na regulamentação. A prefeitura também vai divulgar os locais que serão beneficiados pelo programa e os modelos dos abrigos.
O interessado em adotar pontos de ônibus terá que apresentar previamente cópia da ART, anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional legalmente habilitado pela execução da estrutura do abrigo.
Caberá à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana zelar pelo cumprimento e também pela fiscalização da execução dos termos de cooperação firmados.
O Rádio Câmara desta quarta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até a semana que vem, após o feriado de Corpus Christi.
Um ótimo feriado a todos. A gente volta na segunda com mais uma edição do Rádio Câmara. Até lá!